Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a proposta que amplia beneficiários de programa de regularização fundiária. Comissão aprova prioridade a pacientes com câncer e idosos em serviços odontológicos do SUS. Ex-dirigente do INSS nega ter cometido irregularidades em depoimento à CPMI. E Câmara realiza a sessão em homenagem ao Dia de Luta contra a AIDS. Câmara aprova a proposta que amplia beneficiários de programa de regularização fundiária. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes do projeto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que amplia os beneficiários da regularização fundiária urbana de interesse específico. Pela proposta, o programa poderá ser aplicado a um único imóvel, desde que a ocupação seja anterior a 22 de dezembro de 2016. A lei atual trata apenas de núcleos urbanos informais. A nova proposta beneficia, inclusive, instituições religiosas, entidades de assistência social e organizações sem fins lucrativos. Esse tipo de regularização pode ser de interesse social, voltada para famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos, e de interesse específico, destinada a pessoas ou entidades que não se enquadram como de baixa renda. A relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, recomendou a aprovação da proposta.
Não tem nada melhor do que você ter segurança jurídica. E quando você ocupa algum terreno, algum imóvel, de maneira informal, você fica vulnerável, você fica suscetível às intempéries, a determinações que não dependem de você, até mesmo a vontade do Estado, que podem te prejudicar.
Bia Kicis alterou o projeto para permitir que profissionais registrados em conselhos de técnicos industriais e de técnicos agrícolas possam realizar levantamentos para regularização fundiária urbana. O projeto que amplia a regularização fundiária urbana de interesse específico deve ser analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara realiza a sessão em homenagem ao Dia de Luta contra a AIDS. A repórter Mônica Tati acompanhou.
A Câmara realizou sessão em homenagem ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que solicitou a realização da sessão solene, afirmou que a data é uma oportunidade para refletir sobre os impactos da epidemia, promover a solidariedade às pessoas que vivem com HIV e reforçar o compromisso com políticas públicas eficazes e inclusivas. Apesar do Brasil ter se destacado internacionalmente no diagnóstico e tratamento, ainda há desafios a serem superados, como destacou Érica Cocai.
É fundamental que nós possamos traçar os perfis epidemiológicos e precisamos de um caráter multidisciplinar no enfrentamento ao HIV/AIDS na política pública de saúde. Nós precisamos considerar os fenômenos e os impactos e a condição de uma epidemia que tem as suas origens e tem como variáveis fundamentais os aspectos políticos sociais.
Segundo Cleide Jane, representante do coletivo feminista de luta contra a AIDS, Gabriela Leite, as desigualdades de gênero tornam as mulheres mais vulneráveis ao HIV e dificulta o combate eficaz à epidemia.
Fatores como a pobreza e o acesso limitado à educação e aos serviços de saúde, por exemplo, afetam drasticamente mulheres negras e de comunidades marginalizadas, ampliando o risco de infecção. Defendemos a necessidade inadiável de políticas públicas que não apenas considerem a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, mas que também adotem uma abordagem interseccional.
A representante da UNAIDS, Andréa Bocardi Vidarte, alertou que, apesar das novas tecnologias no tratamento da doença, o último relatório da organização apontou a redução de financiamento internacional, o que pode resultar em até 3 milhões de novas infecções por HIV no mundo por ano até 2030. Andrea Bocardi também apontou para o aumento do número de países que criminalizam as atividades sexuais entre pessoas do mesmo sexo como um fator de risco para o crescimento de casos. Para os participantes dos movimentos sociais presentes à sessão, é necessário incluir marcadores sociais para o enfrentamento igualitário da infecção por AIDS, além de combater o preconceito e o estigma social que as pessoas que convivem com a doença possuem. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Começou a prova prioridade a pacientes com câncer e idosos em serviços odontológicos do SUS. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece prioridade nos serviços odontológicos do Sistema Único de Saúde a pacientes com câncer e pessoas idosas. De acordo com a estimativa mais recente do Instituto Nacional de Câncer, são cerca de 700 mil novos casos por ano no Brasil. A doença, caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais que podem invadir tecidos saudáveis, muitas vezes precisa de tratamentos agressivos, como a químio e a radioterapia. Esses tratamentos provocam efeitos colaterais, entre eles na saúde bucal dos pacientes. Dentes, gengiva e mucosa podem ficar muito sensíveis. Pode ocorrer perda de paladar, boca seca, feridas, cárie de radiação e a infecção por fungos conhecida como sapinho. O acompanhamento odontológico é importante. Autor da proposta, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, conta que apresentou o texto por sugestão de uma médica. Ele destaca que as consequências para a saúde bucal das pessoas também podem vir acompanhadas de outros problemas, como dificuldade na nutrição.
É comum você ver uma pessoa no tratamento de câncer falar que ela está com a boca seca e com dificuldade de ingerir alimentos. Parece uma coisa assim pouca, mas não é, porque o incômodo é muito grande. A reclamação muitas vezes não traduz de forma assim realista a dificuldade que a pessoa tem. Tanto é que muita gente, decorrente do tratamento, ela emagrece. Às vezes um acompanhamento mais simples para ter cuidados de higiene e tal, e outras vezes acompanhamentos até mais sofisticados, com medicações, com intervenções por parte dos odontologistas, no sentido de aliviar o desconforto que essas pessoas têm.
Com relação às pessoas idosas, Donizete comenta também que muitos avanços na área da odontologia são recentes e não muito tempo atrás o único tratamento possível era a extração de dentes, o que pode tornar as demandas dos idosos mais urgentes. A proposta que estabelece prioridade nos serviços odontológicos do Sistema Único de Saúde a pacientes com câncer e pessoas idosas já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Ex-dirigente do INSS nega ter cometido irregularidades em depoimento à CPMI. A repórter Maria Neves acompanhou o depoimento.
Em depoimento na CPMI do INSS, o ex-coordenador geral de pagamentos e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, Josimar Fonseca da Silva, garantiu que não era responsável por autorizar os descontos associativos de aposentados e pensionistas. Josimar da Silva sustentou que cuidava apenas da folha de pagamento dos beneficiários.
Eu nunca assinei autorização de pagamento, porque eu não era ordenador de despesa, para pagamento de entidade. Eu acompanhava, mas quem assinava as autorizações de pagamento era o chefe da divisão de consignações e o diretor de benefícios, que é o ordenador de despesa. E quem fazia o pagamento à ordem bancária para a conta das entidades era a diretoria de orçamento, finanças e logística do INSS.
O ex-coordenador de benefícios também garantiu que não se tornou chefe do INSS em Brasília por indicação política. Ele explicou ser servidor do órgão desde 2013 por meio de concurso público. Disse ainda que chegou a Brasília em 2013 2021, a convite, porque já tinha experiência com acordos técnicos de cooperação na cidade onde morava, no interior do Amazonas. Em 2022, Jucimar da Silva explicou que recebeu a incumbência de fiscalizar os contratos de entidades associativas que realizavam descontos da folha de pagamentos do INSS. Ainda assim, assegurou que não tinha poder decisório, fazia somente recomendações técnicas aos responsáveis. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, ressaltou que a partir de 2022, os descontos ilegais de aposentados e pensionistas saltaram de 567 milhões para 3,5 bilhões de reais em 2024. O relator ainda destacou que Jucimar da Silva deu pareceres favoráveis à continuação dos descontos de entidades que roubaram os beneficiários do INSS, como a Conafer.
Em agosto de 22, o senhor liderou uma investigação que concluiu, em relação à Conafer, que não tinha nada grave e nem iminente risco nos descontos realizados por ela. Olha, o elemento da Conafer principal está foragido, outros estão presos e o senhor foi o funcionário público que botou o seu parecer dizendo que a Conafer estava dentro da legalidade. Essa entidade, mais de 500 milhões de reais, eu acho que foi por volta de 800 milhões de reais. O senhor, como funcionário público, atestou lá a idoneidade da Conafer.
Alfredo Gaspar também lembrou que em 2023, Jucimar da Silva fez um parecer favorável ao desbloqueio de descontos associativos da Contag. O técnico do INSS, que está suspenso da função pela Justiça, garantiu que o parecer também foi meramente técnico, porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura tinha boa reputação no Instituto de Previdência. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E depois de cerca de 9 horas de depoimento, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, determinou à Polícia Legislativa do Senado que efetuasse a prisão do ex-coordenador-geral de pagamentos do INSS, Jucimar Fonseca da Silva. A prisão cedeu por contradições apontadas pelos parlamentares e pela recusa do depoente em prestar explicações à comissão de inquérito. Acompanhe nossa reportagem especial sobre os 35 anos do Sistema Único de Saúde. O episódio 2 da série mostra os avanços alcançados na saúde pública brasileira desde a criação do Sistema SUS.
Reportagem especial.
Instituído como política pública na Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde começou a se tornar realidade concreta com a Lei Orgânica da Saúde de 1990. E o desafio de criar de fato um sistema universal se mostrava astronômico num país que tinha naquele momento mais de 120 milhões de habitantes distribuídos em mais de 8.500 quilômetros quadrados e com mais de 5.500 municípios. Eu sou Maria Neves e essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre os 35 anos do SUS. Apesar de todos os obstáculos, pode-se dizer que a missão do SUS está sendo cumprida com sucesso. Como lembra o ex-deputado Eduardo Jorge, que foi constituinte, no início dos anos 1990, 95% dos municípios brasileiros não tinham nenhuma estrutura de saúde. Hoje, o sistema público está presente em todas as cidades do país.
Logo depois da constituinte, nos anos 90, diziam que isso era impossível, né? Como é que vai articular algo desse tipo aqui no Brasil, onde é cada um por si, União para um lado, os estados para o outro, os municípios, a maioria dos 5.555 municípios, 95% não tem nenhuma estrutura de assistência à saúde, E vocês querem fazer isso no Brasil? Nós fizemos. Então o SUS foi a primeira política pública que defendeu essa articulação com tarefas para o nível estadual, federal, municipal e principalmente acreditou nos municípios.
Apostar na descentralização foi uma das estratégias defendidas desde o início pelo movimento sanitário, de que Eduardo Jorge fez parte. Na organização do SUS, a gestão é compartilhada entre União, estados e municípios. E os movimentos sociais também têm um papel importante, tanto na concepção quanto na definição das ações do sistema por meio dos conselhos de saúde.
O SUS é muito mais do que hospitais e postos de saúde. Ele está na água que bebemos, no alimento que consumimos, na regulação dos medicamentos, no controle de endemias. Está presente quando o cidadão vai à feira, quando faz uma tatuagem ou quando viaja. Ele está presente nas visitas dos agentes comunitários de saúde, no socorro do SAMU, no transplante de órgãos, na vacina no braço.
Como lembra o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Leandro Safatli, o SUS vai muito além de consultas, exames e remédios. Desde a Constituição de 1988, a oferta de saúde pelo Estado deve ser integral. Esse é um dos pilares do sistema. Uma parte importante para garantir esses cuidados integrais é a saúde preventiva. No SUS, ela é ofertada principalmente nas unidades básicas de saúde, que são também a porta de entrada no sistema. Um censo realizado pelo Ministério da Saúde em 2024 mostrou que o Brasil conta hoje com quase 45 mil UBSs em todo o país, inclusive em territórios indígenas e quilombolas.
O capítulo da Seguridade Social no Brasil é construído por formulações, ele é construído por promoção da saúde, por assistência, por reabilitação, mas ele tem na sua essência a mão das pessoas, o afeto das pessoas, a emoção dos seus profissionais. O computador não vai atender gente.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que também é médica, lembra a importância dos profissionais nos cuidados em saúde. E no SUS, somente na atenção primária, quase 1 milhão de trabalhadoras e trabalhadores se dedicam diariamente a essa tarefa. No total, de acordo com o Ministério da Saúde, são quase 3 milhões e meio de profissionais em atuação. Somente o Programa de Saúde da Família conta com 54.142 equipes. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias são parte fundamental desse grupo. Cabe a esses profissionais fazer a ponte entre a população, principalmente em regiões mais isoladas do país, e o sistema de saúde. O agente comunitário Jorge Ribeiro dos Santos, que atua no interior da Bahia, dá um exemplo da dimensão do trabalho que realizam.
Quando eu comecei a trabalhar, à noite a gente escutava tipo um animal uivando. Só que durante o dia a gente passava e não descobria. Uma moradora falou para mim que era uma pessoa que tinha problemas mentais e estava nessa situação. Aí eu comecei tentando e conversando com a família. Houve a intervenção, essa pessoa teve o tratamento. Hoje ela tem o problema dela, mas ela convive bem, convive no meio da sociedade.
Outra parte importante da prevenção são as vacinas. E nisso o Brasil dá show. Com o maior programa de vacinação do mundo, o sistema oferece 48 imunizantes biológicos gratuitamente. São 31 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas. Como resultado, o país erradicou doenças transmissíveis como a poliomielite em 1994 e conseguiu novamente a certificação de país livre de sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Além disso, o Brasil foi pioneiro na oferta de vacina contra a dengue. Durante a pandemia de Covid-19, essa experiência com vacinas foi fundamental e salvou milhares de vidas, como ressalta a deputada e também médica Ana Pimentel, do PT Mineiro.
Foi o SUS com sua rede capilarizada que vacinou milhões em tempo recorde, quando finalmente as doses de vacina chegaram.
Como resultado dos cuidados básicos em saúde, saúde, outro ganho civilizatório foi a redução drástica da mortalidade infantil. Em 1996, o Ministério da Saúde afirma que morreram 56 mil recém-nascidos. Em 2023, esse número havia caído para pouco mais de 20 mil, 62% menos. O Ministério relata ainda que a mortalidade infantil no país está em 12,5 por mil nascidos vivos. Esse número é bastante inferior à média mundial, em cerca de 27 a cada mil nascimentos, segundo a Organização Mundial de Saúde. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, que também integra a bancada de médicos da Câmara, faz uma comparação com os Estados Unidos como forma de mostrar a importância do sistema público brasileiro.
Só para as pessoas terem uma ideia do que significa o SUS, quando a gente fala dos seus pilares e da gratuidade, nos Estados Unidos, se uma pessoa for picada por uma cobra, que aqui no Brasil, digamos, fica gratuito, a pessoa é salva com soro, com tudo. Lá fica em 150 mil dólares. Traduzindo para um valor, digamos, baixo do dólar, isso significa 750 mil reais, ou seja, mais um pouco chega em 1 milhão de reais.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comemora outra conquista recente.
O Brasil entregou, em julho desse ano, o relatório que comprova que nós eliminamos a transmissão vertical do HIV aqui no nosso país, graças ao SUS. Algo que, lá nos anos 90, quando eu fazia residência de medicina em doenças infecciosas e parasitárias, a gente nunca imaginava que seria possível a gente eliminar a transmissão vertical pelo HIV. Foi a capacidade do SUS de ofertar os medicamentos de forma gratuita para o conjunto da população.
Criado há 40 anos, logo depois do surgimento da doença, o Programa de Enfrentamento ao HIV e à AIDS no Brasil tornou-se referência no mundo. Ainda na década de 1990, o então ministro da Saúde, José Serra, quebrou a patente de medicamentos utilizados no controle do vírus HIV e o SUS passou a ofertar os tratamentos de forma gratuita desde então. O controle da qualidade do sangue e hemoderivados, ainda na década de 1990, também foi fundamental para a diminuição do número de contaminações por HIV no país. Desde a criação do SUS, toda a rede de hemocentros públicos ou privados é controlada pela Anvisa e a legislação proíbe o comércio de qualquer tipo de produto biológico no território nacional.
Gostaria de reforçar o compromisso de cada um dos trabalhadores da vigilância sanitária na promoção e proteção da saúde dos brasileiros e no aprimoramento do SUS, símbolo da cidadania e justiça social.
Esse foi Leandro Safatli, presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na pandemia de Covid-19, o Brasil inteiro passou a conhecer melhor o trabalho da agência. Por meio de comunicados dos profissionais do órgão, era possível saber praticamente em tempo real os avanços na descoberta de uma vacina e os progressos na chegada dos imunizantes ao Brasil. Uma das suas atribuições mais importantes é o controle dos medicamentos comercializados no país, desde o registro até a fiscalização do mercado. Antes da criação do SUS, que a Anvisa integra, o Brasil era literalmente uma terra sem lei no que se refere à indústria farmacêutica. No livro SUS, uma biografia, os autores relatam que na década de 1970, mais de 20 mil remédios eram vendidos no mercado nacional. Em comparação, na França eram 7.800 e na Suécia 2.700. Santini e Bulcão sustentam ainda que remédios de uso restrito ou proibidos em outros países eram vendidos livremente no país. Ainda de acordo com os autores, a Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Medicamentos contava com 8 funcionários, todos sem nenhuma qualificação.
Nós precisamos fazer uma verdadeira revolução tecnológica no SUS. Quando eu falo de revolução tecnológica, eu falo das tecnologias da informação, que são muito importantes, e avançar cada vez mais com o SUS digital, já passou de mais de 4 milhões de teleconsultas no SUS.
Além dessa novidade mencionada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que são as teleconsultas, o Ministério também criou um novo programa, o Agora Tem Especialistas. Com um caminhão adaptado, a iniciativa leva médicos especializados a localidades específicas para realizar consultas e exames com o objetivo de reduzir as filas de espera no sistema. A rede de transplantes, também o maior sistema público do mundo, representa outra grande conquista. O Sistema Nacional de Transplantes financia 86% das operações desse tipo no país. Somente este ano, já foram mais de 8.600 transplantes realizados. Não se pode deixar de falar também da Farmácia Popular, que ofereceu medicamentos de forma gratuita a 22 milhões de pessoas somente em 2025. Essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre os 35 anos do Sistema Único de Saúde. Reportagem de Maria Neves, produção de Mércia Maciel e edição de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Todo o material está disponível também na página da Rádio Câmara na internet, no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.